Olá, jovens! Está começando mais um The Briefcast, a versão podcast do The Brief, a newsletter de tech business que é mais adepta ao home office do Brasil. Eu sou o editor do Briefão, Renato Mota, e ao meu lado virtual está Marcelo Gripa, nosso co-host. E aí, Marcelo, semana animada, hein?
Mais do que animada, e eu estou fazendo jus aqui ao tema de hoje e fazendo valer, né, o home office, para a gente comentar à distância uma notícia que é esperançosa para todo mundo que gosta do trabalho híbrido ou do home office.
É, porque no programa de hoje a gente vai falar sobre os primeiros números da experiência que está sendo conduzida lá no Reino Unido, com mais de 70 empresas que adotaram aí a semana de 4 dias. E um spoiler já, hein? Foi um sucesso total. Ainda teremos as novidades na busca do Google, né, que está sendo renovada aí. O Nubank lançando um novo fundo de renda fixa. A Meta apresentando sua inteligência artificial, que cria filmes a partir de texto. E Jack Dorsey ajudando a promover as criptomoedas pelo mundo. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Esse tema da semana de trabalho de 4 dias, né, já virou meio que uma obsessão nossa aqui no The Brief, né? Já foi tema principal da News lá em janeiro, e sempre que tem uma novidade a gente traz para cá, a gente comenta. E uma dessas novidades que a gente comentou veio lá do Reino Unido, agora, né, a terra do rei, né, o famoso Mão de Salsicha, o rei Charles III. A gente estava acostumado a falar a terra da rainha, agora a gente vai falar a terra do rei, Mão de Salsicha. Eles lançaram lá em junho um programa piloto com 70 empresas para empregar a semana de trabalho de 4 dias. O plano é que durante 6 meses, milhares de trabalhadores ajudariam numa pesquisa que determinará o impacto da nova jornada de trabalho no bem-estar. O teste está sendo organizado pelos grupos sem fins lucrativos 4 Days Week Global e 4 Day Week UK, em parceria com o Think Tank Autonomy. Pesquisadores das universidades de Cambridge, Oxford e do Boston College avaliarão os efeitos da produtividade e na qualidade de vida dos trabalhadores e anunciarão resultados em 2023. É o maior experimento do tipo rolando no mundo. E a boa notícia é que já temos os primeiros números.
Eu estou ansioso para compartilhar. Vamos lá. Ó. Com o projeto na metade, os participantes estão cantando seus louvores já. Cerca de 86% das 70 empresas participantes disseram que são, abre aspas, extremamente prováveis, fecha aspas, ou prováveis de continuar com uma semana de 32 horas após a conclusão do teste. E trabalhar 20% menos não afetou a produtividade, já que 46% dos entrevistados disseram que a produtividade permaneceu a mesma, 34% afirmaram que ela melhorou um pouco e 15% relataram um aumento significativo. Alguns líderes de empresas no teste disseram que a semana de 4 dias deu aos funcionários o óbvio, né? Mais tempo para se exercitar, para cozinhar, para passar tempo com suas famílias, fazer seus hobbies, aumentando, consequentemente, o bem-estar e tornando as pessoas mais energizadas e produtivas quando estavam no escritório.
Essa ideia de uma semana de trabalho reduzida já existe há muito tempo. O economista John Maynard Keynes previu em 1930, em um discurso intitulado Possibilidades Econômicas para os Nossos Netos, que todos trabalhariam 15 horas semanais por causa do potencial de crescimento da riqueza e dos avanços tecnológicos, né? A lógica seria essa, infelizmente a lógica de mercado que vigorou foi completamente diferente. Fora da Grã-Bretanha, né, a mídia francesa tem chamado bastante atenção, né, para essa semana de trabalho de 32 horas, e há estudos em grande escala também rolando nos Estados Unidos, na Escócia, Nova Zelândia e na Islândia. Na Suécia, um teste recente descobriu que os funcionários concluíram a mesma quantidade de trabalho em 4 dias que fariam em 5.
O CEO global da 4-Day Week, o Joe O'Connor, disse que para algumas empresas essa é uma transição bastante suave, mas para outras ele falou o seguinte, abre aspas, alguns obstáculos compreensíveis, especialmente entre aqueles que têm práticas, sistemas ou culturas comparativamente inflexíveis que datam do século passado, fecha aspas. Aposto que você conhece algumas empresas que pensam assim. Bom, as organizações participantes abrangem a maioria dos setores da economia e vão desde uma loja de chips até grandes corporações. E a Joe Deal, que é gerente de RH de uma dessas empresas, a desenvolvedora de software GoTo, contou em entrevista ao HR Brill alguns desses problemas. De acordo com a executiva, certos setores, especialmente aqueles centrados no atendimento ao cliente, podem ter sim mais dificuldade em se adaptar.
Abre aspas aí para o depoimento da Joe. Alguns clientes esperam suporte 5 dias por semana, às vezes 7 dias por semana, 24 horas por dia. À medida que a semana de 4 dias se torna mais viável para os empregadores, os RHs terão que pensar certas questões e necessidades dos negócios, fecha aspas aí da Joe. Uma dessas questões, por exemplo, é decidir qual dia da semana descartar, já que as necessidades de cada funcionário são diferentes. Aspas de novo para Joe. Geralmente é uma suposição que será a sexta-feira. Como líder de RH, como você faria isso de uma forma justa? Na qual algumas pessoas receberiam a sexta-feira e outras não. E tem algumas funções que exigem suporte 24x7 ou 24x5. Então depende do seu negócio. Esse é o desafio de RH em poucas palavras. Como você resolve a necessidade de todos? Fecha aspas. Eu particularmente escolheria a quarta-feira. Acho que é um bom dia para folgar.
Tendo a concordar com você.
É porque fica aquele ritmo, né? Segunda, terça e folga. Quarta, quinta... segunda, terça, folga, na quarta, quinta e sexta, duas folgas. Segunda, terça, folga, quarta, acho que é um ritmo legal.
Pois é, mas se folgar na sexta-feira, pode pegar pra viajar também, né?
Aí é justamente uma das sugestões, né?
Mas o mais legal é deixar flexível, né? É isso que a gente vai falar agora. Uma sugestão é oferecer justamente a flexibilidade como alternativa à ortodoxia de 4 dias, né? Por exemplo, um funcionário pode preferir ter as tardes de terça-feira de folga para poder levar um dos seus filhos ao treino de futebol, e pode até ser que algumas empresas nem mudem sim de 5 para 4 dias, né? Mas já sejam fundadas com a perspectiva da semana de 4 dias e passem então a construir essa relação do zero. De uma forma geral, o experimento em si já está servindo para a gente repensar nossa relação com o trabalho e a produtividade. O entrevistado anônimo da pesquisa afirmou que, abre aspas, repensar radicalmente o valor real de tudo que você faz como empresa nunca será perfeito. Apenas tentar espremer o mesmo trabalho em horas mais curtas é uma interpretação completamente equivocada do problema que estamos tentando resolver. E ainda seguindo aqui com a declaração desse entrevistado anônimo. O piloto de 4 dias de trabalho na semana já nos mostrou que há coisas que poderíamos ter implementado anos atrás que melhorariam nossa produtividade e ofereceriam maior valor para as organizações com as quais trabalhamos. Fecha aspas.
Essa perspectiva desse entrevistado é muito interessante, né? Porque toda essa discussão ela vem desse cenário da pandemia, né? Todo mundo foi para o home office e aí se discutiu muito nessa questão de carga de trabalho, um problema que já vinha muito antes da pandemia, mas entrou no foco com a questão do burnout, né, e tal, e agora está se falando muito em quiet quitting, né? Que é você fazer só o seu trabalho e nada além disso, assim, fazer o seu trabalho e não ir além do que lhe é proposto. Tudo isso é uma discussão que já podia ter rolado, né? Já podia ter acontecido, mas tem essa lógica de mercado meio perversa que te força ao oposto, né? E é engraçado que sempre se fala desse jeito, né? Sempre que se tenta reduzir carga horária, se fala assim, as empresas não vão suportar, o mercado não vai suportar, as pessoas sempre pensam, como o cara falou lá em 1930, né? Com a tecnologia, eu vou conseguir produzir o que eu produzo hoje no dia, vou produzir 3 vezes mais, então eu vou ter mais tempo livre. Não, é o contrário, né? Acaba que você acaba acumulando mais trabalho, trabalhando mais horas, né? Então, é uma oportunidade de você rever, né? Essa relação toda, assim, essa questão dos 4 dias. Você pode tanto... Se fala em 32 horas, né? Você pode tanto ter um dia a menos, né, trabalhar 4 dias, quanto reduzir a carga horária de um dia, né, de 8 horas para 6, enfim. Eu acho super válida essa discussão e eu espero que continue, né, para frente.
E tem que ir além mesmo da redução de 5 para 4. Isso por si só pode não dizer muita coisa, né, é o que você tá comentando, né. Eu acho que a discussão é mais sobre carga de trabalho, sobre as relações entre pessoas, né, eventuais abusos aí por parte das lideranças, é isso que tem que ser colocado em questão, né? E também saber diferenciar as pessoas que trabalham das pessoas que enrolam, né? Porque a gente sabe que tem de tudo no mercado de trabalho, mas as empresas, especialmente as empresas brasileiras, acho que tem a tendência de achar que as pessoas querem folgar mais do que trabalhar, né? Isso é um erro. Eu acho que a gente precisa trazer todos esses elementos para essa discussão de uma forma transparente, né? Mas, acima de tudo, justa para o trabalhador também.
Exato. Inclusive, essa semana, na newsletter, a gente falou sobre a questão do bossware, né? Das empresas vigiando cada vez mais as pessoas que trabalham de casa. E isso tendo como consequência, né, as pessoas fazendo aquele teatro da produtividade, né? Querendo parecer que trabalham mais do que trabalham porque estão sendo cobrados lá na outra ponta, né? É, isso aí acho que é prejudicial para todo mundo, é prejudicial para a propriedade da empresa, é prejudicial para a saúde do trabalhador. E é interessante, assim, como o entrevistado falou, são coisas que a gente já deveria ter discutido, independente do cenário de pandemia. Até para além da questão dos 4 dias por semana, até a questão do trabalho assíncrono também, né? De repente, pô, para que no meu trabalho, sei lá, pego às 8 horas da manhã, é complicado, porque tem que deixar meu filho na escola, tem que ir buscar e tal. Você fazer seu horário, né, mais livremente, desde que ele não dependa, né, de chocar com o horário dos outros, e você fazer esse trabalho meio assíncrono e conseguir, de repente, trabalhar menos tempo, produzindo mais e ter mais tempo para você fazer coisas que você gosta, né, da sua vida, melhorar sua qualidade de vida, e isso automaticamente ter um impacto direto na sua produtividade, né, assim. Ele pode sair de uma rotina desgastante e prejudicial para o trabalhador e para a empresa, para ir para uma rotina que eleve, né, as pessoas conseguem até se qualificar melhor e ter uma saúde melhor, e isso também tem um impacto produtivo, um impacto positivo nas empresas.
É, eu acho que o ponto aqui é sobre trabalhar bem, né, e acho que é a responsabilidade das empresas definir mecanismos para que elas possam identificar, né, quem está trabalhando bem e quem não está trabalhando bem, porque eu já vi, por exemplo, situações de chefes que pegavam no pé de pessoas que saíam para fumar, por exemplo, né, alegando que elas não eram tão produtivas quanto as pessoas que ficavam o tempo todo sentadas na cadeira. Mas a empresa também não media o trabalho final para saber se efetivamente as pessoas que estavam saindo produziam menos do que aquelas que ficavam sentadas e, porventura, podiam até estar fazendo qualquer outra coisa que não trabalhando, né?
Não, exato, e medir também o valor dessa socialização. É, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em redação, no caso, como jornalista, como eu não fumo e também tenho problema de estômago, tenho um pouco de refluxo, então eu não tomava muito café, eu sentia, por exemplo, que eu perdia muito da socialização dentro da empresa por não estar lá no cafezinho, não sair com a galera pro fumódromo e tal, e fofocar, enfim, essas coisas construtivas, né, do trabalho. E aí eu meio que comecei a fazer isso, levantava para ir beber água lá, quando a galera tava tomando café, enfim. E isso tem um impacto, mais uma vez, tem um impacto no seu relacionamento, você se relaciona melhor até com pessoas de outros setores da empresa, né? E, enfim, tudo isso tem um impacto positivo e mais importante, né? Que eu acho que é o ponto principal desse experimento que está rolando lá no Reino Unido. Você fundamentar isso com dados, né? Você, não é um achismo, né? Você está dizendo, ó, teve uma diminuição de 20% aqui da carga horária e não teve impacto na produtividade, muito pelo contrário, a produtividade aumentou. Então, assim, é uma coisa aplicável, né, e você levar isso para outros lugares, né? Aí, como a moça lá, a Joe, falou lá do RH, é adaptado também para todas as empresas, para qualquer empresa, dependendo da necessidade. Entrando agora nas notas, nas rapidinhas, a gente falou também lá no briefão que as buscas do Google já não eram mais as mesmas. A empresa está mais do que ligada nisso e resolveu se mexer. Em seu evento anual, o Search On, que rolou essa semana, anunciou várias novas maneiras das pessoas pesquisarem na internet, né, através da ferramenta dele, já que o Google, inclusive, está perdendo espaço nessas buscas para o TikTok. A maioria dessas novidades segue a tendência dos últimos anos do Google, né, que é tentar encontrar formas mais naturais e visuais para que as pessoas insiram suas pesquisas, né, e obtenham aí resultados mais relevantes. Agora você pode fazer uma busca no Google, né, tirando uma foto de um objeto e buscando lá, ou até divagando no microfone, falando assim, para o Google entender, né, interpreta, né, a sua linguagem e faz a busca, né, em vez de você ter que ter aquele chamado Google Full, né, digitar assim, um conjunto perfeito de palavras-chave na barra de pesquisa para poder encontrar exatamente o que, é que você quer. O Google está procurando ainda uma maneira de apresentar informações para as pessoas que sejam interessantes e relevantes para elas já na página principal, sem você precisar perguntar, né? Uma espécie de página For You do TikTok, né? Quem usa o TikTok conhece lá o For You, mas na versão do Google, né? Então essas são algumas das mudanças que o Google está implementando e busca implementar aí para o futuro para se manter aí como basicamente o monopólio das buscas na internet.
E o Nubank está lançando um novo fundo voltado para renda fixa, com valor mínimo para investimento ou adicional para aportes de R$500. A novidade vai ser disponibilizada de forma gradual para os mais de 66 milhões de clientes do Banco Digital na seção Investimentos do app. A expectativa é que até o fim de outubro todos os usuários já tenham acesso. Segundo a Fintech, o Nu Reserva Planejada é uma opção para investidores que buscam retornos maiores que o CDI e não necessitam de liquidez diária. A liquidação de pedidos de resgate é de 11 dias úteis e o cliente também tem a opção de resgatar aplicações em apenas um dia útil, desde que ele pague um valor de aceleração de 2% sobre o valor líquido resgatado.
E a Meta, né, que não perde um hype da internet, já tem sua própria plataforma de geração de texto para imagem via inteligência artificial, o MakerSync, né, que é um concorrente aí do DALL-E, de outras plataformas desse tipo. O MakerSync foi lançado agora em julho. Mas nessa semana, o CEO da empresa, né, o Mark Zuckerberg, revelou uma nova ferramenta, mas direcionada a imagens em movimento, o MakerVideo. Como o nome indica, né, a plataforma é um sistema de inteligência artificial que permite que as pessoas transformem prompt de texto em videoclipes breves e de alta qualidade, como descreveu o Zuck lá no blog da Meta. Assim como a maioria dos projetos de IA da Meta, o MakerVideo está sendo lançado em código aberto.
A TBD, empresa de Bitcoin criada pelo cofundador do Twitter, Jack Dorsey, anunciou uma parceria com a Circle Internet Finance, emissora da stablecoin USD Coin, para oferecer transferências internacionais e poupança em criptodólar para investidores em todo o mundo. A ideia é usar a moeda digital para levar remessas e poupança em dólar a economias emergentes e melhorar o acesso a stablecoins de dólar em países com moedas em rápida desvalorização. A Emily Schill, que é diretora de operações da TBD, disse o seguinte em uma entrevista à CoinDesk, abre aspas, "O dólar americano é a moeda de reserva hoje e nós achamos que o Bitcoin pode ser a moeda de reserva de amanhã." A TBD também quer desenvolver uma nova camada de internet descentralizada, chamada de Web 5, que permitiria que as pessoas detenham a posse de seus dados de usuário e interajam umas com as outras sem intermediários.
Muito bem, passando aí para as indicações da semana, aproveitando que o tema dessa semana foi mais light, então eu posso dar uma indicação mais pesada, né? Ao contrário do que aconteceu na semana passada. Então, como eu sou assim, um cara trevoso e curto muito essas coisas de true crime, a indicação da semana, sem surpresa nenhuma, é a série do Dahmer, um canibal americano que estreou aí na Netflix, né? Que conta a história do Jeffrey Dahmer, né? Um serial killer canibal que entre 1978 e 1991 tirou a vida de 17 vítimas de forma brutal. Ele é um cara realmente problemático, pra dizer o mínimo, um sujeito... Enfim, e ele é um caso muito interessante, porque ele deu muita entrevista, né, depois que foi preso, enquanto estava vivo ainda, e muitas pessoas que se relacionavam com ele também deram entrevista, assim, o pai dele deu entrevista, escreveu um livro, a mãe dele deu bastante entrevista, então ele é um serial killer que é muito documentado, né, que tem muita informação sobre a psique dele, enfim, a história dele e como é que ele atuava. A produção executiva é de Ryan Murphy, aí, pra quem gosta de American Horror Story já conhece o trabalho dele. O Ivan Peters tá no papel principal do Jeffrey Dahmer também, tá muito bem, tá sendo muito elogiado aí, aí afora. No elenco ainda tem o Richard Jenkins, a Molly Ringwald, fazendo aí a mãe, a Molly Ringwald, que é aí musa do cinema dos anos 80. Um seriado bem legal, muito bem, pesado, então, enfim, se você não tiver num clima bom e tal, assim, não tiver num estado de espírito legal, não veja, porque ele é bem pesado, mesmo a história é bem pesada. E, escondido, eu vou fazer uma segunda indicação, que é, pra quem já viu a série e quer conhecer mais, a Dark Side Books lançou aqui no Brasil uma graphic novel do Death Back Death, que é o meu amigo Dahmer, que é esse cara, o Death, ele foi colega de escola do Dahmer, lá na infância, muitos anos atrás, aí nos anos 70, e aí ele conta um pouquinho como é que era o Dahmer lá na escola, assim, que ele já era uma pessoa meio esquisita e tal. Ele conta, é uma graphic novel muito boa, excelente, essa edição brasileira da Dark Side tá muito, muito boa. E ele conta justamente desde as primeiras interações que ele teve com o Dahmer na escola até o primeiro assassinato, né? Então tem ele faz essa cronologia, uma HQ muito boa, acho que virou filme também. Mas eu não vi o filme, mas tenho a graphic novel. E tá aí a recomendação. Se você já viu o seriado do Dahmer na Netflix, vá atrás dessa graphic novel, que ela é excelente.
Excelente, recomendação dupla aí. Bom, eu vou burlar a regra e vou dar uma recomendação de um livro que eu comecei a ler, tá? Mas eu já avancei o suficiente nele para saber que ele é bom, tá? O livro é O Último Ancestral, uma distopia brasileira, do Alê Santos, que já foi finalista do Prêmio Jabuti em 2020 e eleito um dos 50... caras mais criativos aí pelo Wired Festival. O Último Ancestral é um livro que é uma ficção científica, né, que usa elementos do afrofuturismo, movimento cultural, estético, político, e cria narrativas do protagonismo negro, uma fantasia aí urbana, e traz referências de fé, cultura e da história africana no Brasil. Vou dar uma palhinha aqui. O livro retrata uma comunidade para onde quase toda a população negra foi exilada quando os Saiyans, que são os híbridos de homens e máquinas, tomaram poder. O resto é história, não vou dar spoilers. O livro se chama O Último Ancestral, uma distopia brasileira e vale o seu tempo.
Pô, fiquei super curioso agora, eu vou atrás, até porque vou aproveitar e fazer mais uma recomendação, já que tô nessas, que é você ir atrás do próprio Alê Santos, seguir ele nas redes sociais aí, que ele é um cara muito bacana, que tem umas ideias muito legais e tal, ver entrevistas dele, é bem legal as coisas que ele faz, e vou atrás agora, já estou aqui na Amazon procurando, já estou vendo o preço aqui.
E aí, o preço tá bom, tá na casa aí de...
Oh, no Kindle tá R$16.
R$16 no Kindle, exatamente.
Tá tranquilão, dá pra eu comprar agora, com um clique. É, e fica também aquela última recomendação de sempre, assine a newsletter do Debrief lá em www.debrief.com.br. A gente também tá no Instagram e no Twitter, no @debriefoficial. E feedbacks e comentários você pode mandar sempre pro newsletter@debrief.com.br. E com isso, a gente finaliza essa semana. Seu Marcelo, muito obrigado e até semana que vem.
Valeu, até semana que vem.